Amém, irmãos? Eu quero, né? O Josué falou que nós começaríamos aí o capítulo 18 e tive uma surpresa de Deus quando comecei a ler mais detalhadamente o capítulo 18 e eu percebi que o Espírito Santo foi fazendo eu voltar. E eu fiquei a manhã toda ali. Na verdade, o que eu vou compartilhar é que eu tenho que retroceder um pouquinho no verso 24 do capítulo 17 ainda, porque o Espírito, quando comecei a meditar no capítulo 18, ele me fez voltar novamente para trás. Eu levanto de manhã e vou orar, e depois vou sentar e ler. Mas, quando eu estava abrindo minha Bíblia e lendo o capítulo 18, o Senhor me fez voltar atrás, devido, quem sabe, a uma necessidade nossa, urgente, né? Neste tempo, quanto a o Senhor mostrando sua glória, mas há algo que impede de nós a vermos. Eu lembro que um servo de Deus sempre orava: Senhor, abre os olhos do nosso coração, abre os ouvidos do nosso coração. E os olhos são como aquela janela do espírito, né? Que precisa ser limpa. Então o Espírito Santo começou a me falar assim sobre remover alguns impedimentos. E creio que essa mensagem será prática, né? Talvez eu não consiga entregar toda ela hoje, né? Mas porque o Espírito Santo foi me ditando e eu fui escrevendo. Na verdade, essa mensagem foi toda escrita. Então, em João 24, 17, 24, já dispensamos praticamente a leitura, né? Porque o propósito do Senhor Jesus ali é que vejo minha glória que me deste. Mas isto parece muito futuro, muito além da nossa do nosso tempo. Mas por que não experimentamos no nosso tempo? Por que não temos mais glória do Senhor Jesus manifesta? Então, alguma razão que o Espírito me coloca diante de mim é, aqui no capítulo 12 de João, é o fato de um grande impedimento de ver a glória de Cristo é o fato de não amarmos a glória de Cristo. Então vamos ler aqui, João 12, verso 40 até o 43. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Então, se nós olharmos aqui, viu a sua glória e falou dele. Então, a glória é o dele, é o sujeito da glória, né? Então, a glória é o Senhor mesmo. E daí, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu pergunto, como poderemos ver e desejar ver aquilo que não amamos? Como Deus vai se dispensar em glória sobre pessoas que não amam sua glória? Pelo contrário, o Senhor disse no verso 40 ali que cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. É muito crítico, é muito trágico quando nós não amamos a glória do Senhor, não a veremos e ainda seremos cegados para não ver. E nós vemos na palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele se escondeu deles. A glória de Cristo foi escondida deles. Porque eles não amavam a glória de Deus, eles amavam a glória dos homens. Às vezes nós estamos na igreja e nós queremos mostrar nosso ministério, queremos mostrar o que somos, o dom que temos. Amamos tanto isto que as pessoas nos admirem, né? Às vezes queremos ser admirados até na transmissão, né? Então, isto é o problema atual. E há todos os meios de se promover a fama de alguém hoje. E há uma glória muito assim, como Satanás subiu naquele monte lá, levou o Senhor Jesus lá e mostrou-lhe a glória do mundo, né? Todos os reinos e a sua glória. Então, hoje, nós que vivemos no último século, no fim dos séculos, estamos vendo que há muita glória neste mundo, muita e grande. E há meios eficazes de promover esta glória, a glória pessoal, a glória das pessoas. Então, isso tudo leva Deus a endurecer o coração e cegar os olhos se nós não amarmos a glória de Deus. Precisamos rapidamente nos converter e nos colocar com o coração amante da glória do Senhor, se a queremos vê-la de fato. Então, um problema sério que impede de vermos a glória de Deus é o fato de não amarmos. Este é um grande impedimento. Se amarmos, então as coisas que o olho ouviu, o ouvido não ouviu, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são para aqueles que o amam, amam a glória de Deus. São para esses que Deus vai se revelar. Então, vemos assim também que Moisés era um homem que, por amor à glória de Deus, quis avançar além do seu tempo. O que que ele fez? Ele fez uma oração direta dizendo: Rogo-te que me mostres a tua glória. Em Êxodo 33, 18, vamos ver. Moisés diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés quis ir além do seu tempo. A glória viria na face de Jesus Cristo, mas ele amava tanto a glória de Deus que ele não podia esperar. Nós amamos tanto a glória do Senhor que não podemos esperar de vê-la só naquele dia. Nós precisamos ter interesse de vê-la hoje. Então, agora no verso 21 ao 23, existe algo especial aqui. Diz assim: disse-me o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão e até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus disse assim: eu quero que eles estejam comigo para que vejam minha glória. Aqui o Senhor está dizendo: eis aqui um lugar junto a mim. Um lugar junto a mim. Para quê? Para que vejam minha glória. Outra coisa é que o Senhor diz assim, a metade do, a parte B do versículo 23: mas a minha face não se verá. Por quê? Porque a glória de Deus está na face de Jesus Cristo. A glória do Senhor está na face dele, por isso não mostrou a face a Moisés. Moisés, de fato, experimentou uma glória, mas era uma glória transitória. E ele, isso não satisfez. Não satisfez Moisés, essa glória transitória, a glória da lei, diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 3. Essa glória não satisfez. Sim, a glória de Cristo satisfaz qualquer pessoa que o ame. Então, aliás, quando nós amamos a glória do Senhor, só a revelação do Senhor nos satisfará. Então, um lugar junto a mim. Então, precisamos o quê? Buscar esse lugar junto a Jesus, comunhão com ele, atender a chamada para comunhão. Isto é que é importante. Então, lugar junto a mim significa onde eu estiver. Com que objetivo? Para que vejam minha glória. Então, mesmo hoje, nós podemos estar nas regiões celestiais, mesmo estando na terra. E por que não buscamos isso? Porque talvez amemos muito pouco a glória de Deus. E por isso não buscamos viver uma vida nas regiões celestiais como a Escritura nos diz para viver. Então, também, qual é a maneira? Eu creio que já mencionei este versículo, mas vamos ver que a maneira de nós experimentarmos hoje é pela nossa comunhão com ele. Em 1 Coríntios 1, 9, diz assim: fiel é Deus o qual, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa comunhão é esse lugar junto a ele, estar com ele, permanecer nele, ter um posicionamento de afeto por ele, de amor por ele. Chamado, nós fomos chamados para a comunhão, então nós temos que atender a chamada. Quantos atendem a chamada? Quantos crentes atendem a chamada para a comunhão? Então, vejamos também mais um versículo sobre isso, de comunhão. É bem clássico. 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Os apóstolos foram chamados e eles praticaram essa comunhão. Ele diz aqui: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, tiveram a visão da glória do Senhor, o que temos contemplado, não só tiveram a visão, mas eles contemplaram. Isso quer dizer, eles ficaram perplexos, admirados dessa glória. Eles apalparam o Senhor. Então, contemplaram e com as nossas mãos apalpamos a palavra da vida. Quantos crentes que não tocam na palavra e não permite que a palavra lhes toque. Nós precisamos tocar no espírito da palavra, isto quer dizer, não é tocar na Bíblia, é tocar na palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que aconteceu? O que eles viram e ouviram na comunhão, eles anunciaram. E o que eles experimentaram nessa comunhão? Eles dizem: para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eles experimentaram a abundância da vida eterna. Eles viram a vida eterna, eles viram a palavra viva. E é o que muitos crentes não conseguem ver. Sabe? Falta mais amor pela glória de Deus. Mais amor por Cristo. Cristo é a glória inefável de Deus. Então devemos amá-lo de todo o nosso coração, desejá-lo. É totalmente amável, totalmente desejável. Então, o único, nós estamos falando da chamada para comunhão com o Pai e com seu Filho. O único meio de estarmos com Ele é a comunhão no Santíssimo Lugar. Essa é a nossa chamada. Em Hebreus 10, 19 a 23, nós vemos aqui que nós devemos ser ousados, ou ter liberdade, ter ousadia, não podemos ter temor de entrar nessa comunhão. Ele nos chamou e disse que você tem que ter ousadia, tem que ter uma fé robusta, né? Ter realmente. É como que se você é atrevido a entrar, mas não é que é atrevimento, é porque você já foi constituído um sacerdócio para entrar no lugar santo. No Antigo Testamento não se podia entrar porque só tinha uma classe sacerdotal. Hoje, toda a igreja é um sacerdócio real. Então, aqui vemos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, verso 19 ao 23. Entrar no santuário. A questão é entrar e viver nesse santuário, não é sair, entrar e sair. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e a limpeza do coração para poder se aproximar de Deus nessa comunhão. Daí retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Além da comunhão ser uma chamada para agora, será uma esperança para toda a eternidade. Conforme diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Que o que é que Jesus prometeu? Que aqueles que tu me deste, eu quero que estejam comigo, né? Para que vejam minha glória. Então, a comunhão começa neste mundo e cresce na eternidade. Se desenvolve em glória, em semelhança na eternidade. Então, esta chamada é para viver agora com ousadia, com fé, e também com a esperança de que no futuro perto, daqui a uns 5 dias ou menos, ou 3 horas, quem sabe, tenhamos esperança de viver esta comunhão por toda a eternidade junto de Jesus. Há um lugar aqui junto a mim, disse o Senhor para Moisés. Esse lugar junto a ele. Não há outro lugar. O lugar onde Jesus está é o céu. O que é inferno? É onde Jesus não está. Então precisamos estar junto a Jesus, todos os momentos, junto a Jesus. Também, a chave aí para entrar nessa comunhão, nesse círculo precioso, privilegiado, né? É um círculo que poucos crentes privilegiados entram. É lamentável, né? Porque ele é uma chamada para todos os crentes, né? Mas é a pureza. Por exemplo, o caminho da comunhão com o Pai e seu Filho é realmente estar onde Cristo está, nas regiões celestiais, com pureza de coração. Por exemplo, nós estamos em Cristo. Ele é o caminho vivo. A pureza de coração nos manterá na comunhão viva com o Cristo e seu Pai. Porque a palavra também em Hebreus capítulo 12 nos diz, o verso 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível querer ver a glória de Deus sem amar a santidade, sem amar a santificação, sem amar uma vida santificada, consagrada. É impossível nós queremos ver a glória de Deus e permanecer no estado sujo em que estamos. Não, precisamos da santificação, porque o processo para a igreja gloriosa é santificação, né? Com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não há glória sem santidade. Deus tem glória porque Deus é santo. Então, sem santificação não há visão da glória de Deus, porque ela não se manifestará. Não há visão, não há como ver, tanto presente agora como no futuro. Podemos ter alguma surpresa lá na glória que alguns, quando o Senhor Jesus vier, terão seus olhos um pouco tapados, né, para não ver a glória do Senhor. Então, temos muitas coisas que o Senhor, né, vai ser, revelará naquele dia. Também, por exemplo, não há santificação sem comunhão e nem comunhão sem santificação. Ambas devem caminhar juntas. E isso é o seguinte: devemos ter uma comunhão contínua, dia após dia. Ele nos chamou para estar com ele, ter comunhão com ele e ver sua glória. Essa é toda a nossa vida. É a nossa vida inteira. Nós não temos outra vida e não temos nenhuma outra jornada. A nossa jornada é sempre em direção à glória de Deus. Agora, o desabamento, quero falar um pouco do desabamento de uma vida espiritual, por exemplo. Em 1 Reis 11, versículo 9, nós vemos o desabamento da vida espiritual de Salomão. No versículo 9, vemos assim: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Salomão, quando começou a sua vida, o seu reino, o reinado de Salomão, ele começou um reinado com uma vida espiritual gloriosa. Ele começou muito bem. Ele começou com Deus aparecendo a ele. E ele tinha um coração assim tão temeroso que ele viu-se incapaz de reinar e governar aquele povo e julgar causas de justiça. Ele não tinha sabedoria nenhuma e ele pediu a Deus para que ele pudesse ter, para poder governar. E realmente, se formos olhar na face da terra, depois de Jesus Cristo, não apareceu ninguém mais sábio que Salomão. Então, segundo as Escrituras, né, Salomão, muito sábio. Mas ele começou bem, diz assim, o qual Deus lhe aparecera duas vezes. Mas o que foi desabando a vida espiritual de Salomão? Foi o fato de ele, né, no decorrer dos dias da sua, a sua comunhão, mudou de lugar. Ele deixou de se ocupar com Deus e voltou-se a ocupar-se consigo mesmo. Eclesiastes, capítulo 2, nós temos. Temos aqui um procedimento de Salomão. Vamos dar uma olhadinha. Isto é o impedimento para vermos a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a remover isto, essas ocupações, e nos ocupemos com aquilo que será nosso eternamente. Então, veja, vamos ler do versículo 1 ao 17 do capítulo 2 de Eclesiastes. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria de que me serve esta? Busquei no meu coração como me daria alguém, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Isto é, a pessoa que quer beber e acha que vai ter bastante cuidado com seu coração, né? Vai ter prudência no beber. Então, Salomão diz aqui, daí, como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim, aqui, centralidade de Salomão, fiz para mim, isso, o eu, né? Focado, o mim. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, e fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri para mim servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Era esse mim é sempre maior que tudo, né? Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Vejam quantos minha, né? Engrandeci-me. Tudo isso. Continuando. Tudo quanto desejaram os meus olhos, ó, meus, né? Também é meus, é o mesmo que minha também. Meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, olha só, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria. Agora, Salomão, a partir do verso 12, vai se aplicar à mais sabedoria do mundo. Ele tinha recebido a sabedoria de Deus, agora ele começa a se aplicar à sabedoria humana, à sabedoria deste mundo. Então, o verso 12 vai mostrar isso. Então, passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios, das doidices, porque fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? Então, vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, enquanto a luz é mais excelente do que as trevas, e os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração. Como acontece ao tolo, assim também, assim me sucederá a mim. Por quê? Então busquei eu mais sabedoria? Então disse eu no meu coração que também isto era vaidade. Aí. Buscou mais sabedoria, mais inteligência. Também isto foi vaidade, né? Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, assim é sim. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Esse último versículo aqui, que conclui, que concluímos a nossa leitura, ele mostra alguma coisa, pelo que aborreci esta vida. Só que há duas maneiras de aborrecer esta vida. A primeira é, pelo conhecimento da glória de Deus, nós nos apegamos tanto porque ela é tão maravilhosa, ela é tão atrativa e que aborrecemos esta vida. Outra maneira de aborrecer esta vida é pela frustração final da glória que ela nos deu neste mundo. Como o Salomão diz, porque aborreci esta vida, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. E sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Tudo que ele descreveu, como diz no versículo 4, né? Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores. Fiz, ele fez, 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 fez. Então, Salomão experimentou a glória máxima deste mundo. Ninguém experimentou a máxima glória deste mundo como Salomão. Então ele pode dizer tudo é vaidade, porque ele experimentou, nós não experimentamos. Então, mas no fim, ele aborreceu esta vida. Não por ter visto a glória de Deus, porque essa ocupação afastou ele da glória de Deus. Mas ele aborreceu pela frustração final de todas as coisas. Ele chegou a adquirir tudo, e isso tudo um dia se tornou saturante para ele. Irmãos, a glória do Senhor nunca vai nos trazer frustração. Então, a glória do mundo, sim. Alguém falou que a glória do mundo é como uma bolinha de sabão, né? Que a criancinha fica encantada com aquela bolinha de sabão subindo, de repente ela poc, explode. E você não a vê mais. Assim é a glória deste mundo. Então, é melhor nós termos frustração com a nossa vida, né? Aborrecer esta vida pelo fato de conhecermos, ter conhecido a glória de Deus. É uma loucura falar para alguém deste mundo dizer não ameis o mundo, se ele não viu a glória de Deus. Ele não saberá o que significa esta palavra, lhe parecerá loucura. Mas é para aqueles que viram a glória de Deus, não há necessidade de dizer não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque eles já estão aborrecendo esta vida de tanto ver a glória, a gostosura da glória de Deus. Então, continuando aqui, Salomão aplicou-se a tudo e também a aumentar a sabedoria. Ele quis acrescentar mais sabedoria além daquela que Deus já lhe havia dado. Ele buscou a sabedoria do mundo também. Ele aumentou, ele procurou, fez pesquisa. Salomão tinha a sabedoria de Deus e aplicou nesse sentido de buscar as coisas. Mas se ele tivesse o caráter da sabedoria, seria outra coisa. Então vemos aqui que ele aplicou-se a isso. Agora, quem é o verdadeiro sábio? O verdadeiro sábio, vou dizer para os irmãos, é aquele que com o coração puro aplica-se à comunhão com a pessoa de Jesus Cristo e o seu Pai. Aplica-se. Como que eu posso dizer? Cultiva essa comunhão. Isso é mais precioso para nós. Daí nós temos todas as direções de Deus para nós na face deste mundo. Andar neste mundo sem Deus, somente acreditando em Deus, como muitos crentes estão só como crentes em Deus, mas nunca andam com Ele, isto não é realmente uma vida espiritual. Então a vida espiritual de Salomão desabou, ela desmoronou, porque ele não se ocupou com a glória de Deus. Ele não fez isso. Então, a ocupação de Salomão consigo mesmo o levou para longe de Deus. Vamos ver outro fator. Vamos voltar a 1 Reis 11, de 1 a 7. Qual foi realmente a ocupação de Salomão? De 1 a 7. Vemos aqui a ocupação dele. Aqui há o rompimento, né, da pureza e da comunhão dele com Deus. Do verso 1 ao 7, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Eu me lembro uma vez que o Sandro compartilhou uma palavra sobre, né, os amores, né? E só um amor máximo, sublime, é Jesus Cristo, né? Será que ele não é mais do que o outro amor? Então, a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, esse é um demônio, né, Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, também outro demônio, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e também um alto a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Como pode um homem que foi constituído rei de Israel e que o Senhor lhe deu honra e glória e que construiu o templo para lugar de adoração a Deus, e agora completamente distante de Deus, está acabado sua vida espiritual, desmoronada, a ponto de construir altares para outros deuses, deuses não, demônios, para que suas mulheres adorassem e ele também adorou junto com elas esses falsos deuses. Então, a nossa vida vai desmoronando espiritualmente à medida que deixamos de amar a glória do Senhor. Então, vamos indo passos lentos, mas vamos desmoronando. Salomão desmoronou no fim da sua vida, quando estava mais velho. No fim da vida, a palavra do Senhor diz que nós devemos chegar reverdecidos. Na velhice ainda dará fruto, será vigoroso, será realmente alguém produtivo, cheio de vida, cheio de glória, um caráter realmente de Cristo manifestado de forma gloriosa. Então, Salomão chegou na sua velhice, estava acabada a sua vida espiritual. Então, nós devemos tomar conta que saber de uma coisa, que Satanás não tem pressa para nos derrubar. Ele vai com as mesmas estratégias, né? Levando a pessoa à frieza espiritual, levando à mornidão, primeiramente morno, depois esfria completamente. Diz a palavra que Ló, ele tinha medo dos de Sodoma. Ele não queria ir para Sodoma de vez assim, num passo só, porque ele ficou com receio. Veja aqui no capítulo 13 de Gênesis, a descrição diz, verso 11: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Como que ele viu a campina? Veja. No verso 10 diz assim: Levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Hoje, a vida desse mundo tem muita campina, muitas campinas que parecem ser o jardim do Éden, né? E aqui diz, veja, habitou Abraão, verso 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E agora, algo interessante aqui, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele não chegou em Sodoma e já foi para dentro da cidade. Ele foi armando suas tendas até Sodoma. Ele tinha tanta propriedade que as suas propriedades fizeram ele chegar até Sodoma. É o que acontece neste mundo se nós nos envolvermos tanto. Paulo sempre diz: cuidado, use do mundo, mas não abuse, né? Nós estamos usando dos meios de comunicação, do Zoom, da YouTube, mas não podemos abusar com isso. Isso nos promove de forma majestosa, mais do que imaginamos. E isso nós devemos tomar bastante cuidado, porque a Sodoma está aí dentro também. Então, vemos aqui o que aconteceu. Armou suas tendas até Sodoma, verso 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Como que Ló chegou a entrar em Sodoma? Porque ele foi igual aquela questão, né? Quando ele saiu, se separou de Abraão, a água estava fervendo. Quando ele armou suas tendas fora de Sodoma, a água começou a mornar. Ele conviveu ali fora, ele tinha que comprar coisa em Sodoma, né? Dava uma passeadinha lá, tinha que comprar e tal. Chegou um momento que ele já esfriou completamente, já não sentiu mais a diferença e entrou em Sodoma, foi viver lá dentro. Esse é o perigo que nós corremos hoje. É exatamente isso. Urgente, urgente, necessitamos da comunhão. Estar onde Jesus está, ter comunhão com Ele e realmente ser livrados, realmente, do perigo que vem por aí. Guardados, ter uma comunhão com o Senhor, efetiva. Porque aí teremos sabedoria, entendimento, teremos olhos abertos e poderemos ver como Deus vê. Não há como ter um discernimento deste mundo se não vermos como Deus o vê. Ló não conseguiu ver como Deus via. Deus segredou como ele via Sodoma e Gomorra, segredou a Abraão. Mas para Ló não segredou nada, porque Ló não amou a glória de Deus. Precisamos, olha, ter todo esse cuidado. O que mesmo Salomão, mesmo que fez os provérbios, o que foi o problema de Salomão? Foi a cobiça. A cobiça que o levou ao desastre espiritual. E nós vemos aqui em Provérbios 5:18, o próprio Salomão diz, vamos ver aqui, 5:18 a 23, Provérbios. Olha o que diz. Falando aqui da cobiça, vamos olhar esse aspecto aqui. Seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade. Por exemplo, aqueles que estão casados, se alegre com a mulher da tua mocidade. Não fique pensando noutra. Então, seja bendito teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia os teus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? O que corrompeu Salomão? Ele amou as mulheres estranhas. Ficou atraído por elas, né? Então, podemos assim aplicar para nós hoje, né, que as mulheres estranhas tratam-se de tudo aquilo que o mundo oferece para nós. Nós podemos nos corromper, seja sabedoria, seja a fama, seja outras coisas que o mundo nos oferece. Então, continuando aqui. Abraçarias o seio da estrangeira, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. E ele morrerá, porque sem correção andou, pelo excesso da sua loucura andou errado, andará errado. Aí devemos realmente amar o Senhor de todo o nosso coração, amar a glória de Deus e tomar cuidado com a cobiça. A cobiça foi um dos pecados que acabou com a vida espiritual de Israel no deserto. Eles acabaram caindo, prostrados no deserto. Então devemos tomar cuidado. Vamos ver assim. Para Salomão buscar tantas coisas e tantas mulheres, só temos uma resposta. Um coração cheio de cobiça, insaciável. Buscou de todas as coisas, até a questão de mulheres, né? Também vamos ver o segredo. Qual o segredo de ver a Cristo? Ver a glória de Cristo é estar onde ele está, na comunhão com o Pai e com ele. Estar na comunhão. Nós vemos muitos crentes que saem do caminho do Senhor, saem da comunhão do corpo de Cristo, dizendo: eu vou ser feliz. Tivemos agora há pouco a morte de uma irmã que estava na igreja. Saiu, perguntamos para ela: por que que você vai deixar o caminho do Senhor? Por que você vai deixar a comunhão dos santos? Por que vai deixar a tua vida com Deus? Ela disse: eu cansei, não sou feliz, eu vou ser feliz. Hoje está na sepultura. Eu disse para ela: este caminho é um caminho de morte. Busque comunhão com Deus. O Senhor nos sacia todos os dias. Então, estar nessa comunhão, devemos entrar nesse círculo pela fé e ocupar-se disso. Ocupar-se. Vamos cuidar da cobiça. Vamos ter cuidado com isso. Provérbios 6, agora, do verso 20 ao 25. Olha o que diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Sabemos que a lei da nossa mãe é a sabedoria. No livro de Provérbios, tem uma mãe aí que fala: é a sabedoria de Deus. Não deixes a lei da tua mãe, atas perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Devemos nos guardar da cobiça. Devemos desejar e amar a glória de Deus, e desejar ver a glória de Cristo. Pela fé nós podemos ver, o Senhor pode abrir nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que nós contemplemos essa glória. Olha o que acontece com a cobiça. A cobiça se torna em ocupação, e a ocupação em vício, e o vício em prisão e morte. Grave bem isso. Cobiça torna-se em ocupação. Ocupação tanto mental quanto física. A cobiça torna-se em ocupação, ela acaba primeiramente ocupando nossos pensamentos e depois se torna uma ocupação diferente, envolvendo todo o nosso corpo. E essa ocupação se torna um vício. E o vício em prisão e morte. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Limpar nosso coração para que possamos realmente ter, né, a janela do nosso coração aberta para a visão da glória de Deus, né? Os olhos do coração abertos. Eu vou parar aqui, porque não vou poder liberar toda esta carga hoje, né? Temos assim a sequência do que o Espírito Santo foi ditando para mim, e eu espero que realmente tenha produzido temor no coração de todos os santos de Deus que querem ver a glória de Deus e amam a glória de Deus. Amém?